FM. Bloco de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas. Já a seguir, na Vidigueira FM.
Olá, viva, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Bloco de Notas de 11 de março de 2024, um programa que, como sabem, é aqui na Rádio Vidigueira, às segundas-feiras, todas as segundas, e hoje um programa diferente com o Luís Gama. Olá, Luís.
Viva. Olá,
comigo também, tarde, Samuel Patrocínio. E também com a Diolinda Zacarias, que hoje não pode estar connosco, mas à qual desde já endereçamos um forte abraço.
Forte abraço, Diolinda.
Muito bem, Luís, vamos então começar este bloco de notas, um dia depois das eleições, nem 24 horas faz desde que soubemos e conhecemos os resultados. Se calhar iremos começar aqui por fazer uma análise genérica.
Sim, isto depois... está um bocado a ferver, mas...
fazer aqui uma análise genérica a estes resultados e depois, se calhar, entrávamos também aqui um pouco no nosso distrito e depois perspectivas. O que é que tu consideras que poderá ser as perspectivas para este novo governo? Que ainda está tudo um bocado nublado, não é? Mas vamos ver. Aparentemente, porque ainda não estão contados todos os votos, e salvo erro, nos círculos que ainda faltam, o círculo da Europa e o círculo fora da Europa, para já deram entrada a mais de 200 mil boletins, o que quer dizer que pelo menos há mais de 200 mil votos, ou muito sensivelmente esse número, porque se calhar alguns não estão conformes, conforme as regras, mas ainda vão chegar uns tantos, porque o que conta é o carimbo dos Correios até dia 9 de março. Isto pode alterar, porque há uma diferença de 50 mil votos. Sim, entre os votos na AD e no PS. Portanto, podemos ter aqui, em último recurso, se calhar uma vitória não do PSD ou da AD, e sim uma vitória do PS. Portanto, estamos ainda numa situação muito dúbia relativamente ao número de votos, sendo que, eventualmente, o número de deputados será maior para o lado da AD. Sendo que também há aqui um raciocínio que podemos fazer, porque há muita gente que fala que a vitória foi clara do PSD, mas se nós excluirmos o CDS, que tem dois deputados, são 79, 77 neste momento, temos verdade. 77, 77, há aqui um empate.
Claro. Bem, antes de começar a falar sobre os resultados e sobre esta coisa toda das eleições, este discurso político, esta análise política é sempre muito complexa. Eu, antes de começar a falar sobre estas coisas, quero deixar já bem claro...
é a tua análise, neste caso, estás agora...
Para que não fiquem dúvidas, que é o seguinte, eu sou um democrata, considero-me um democrata, as eleições ocorreram, o povo falou e todos os votos são legítimos, não há votos mais importantes, nem votos mais válidos, nem menos válidos, que fique bem claro. Tudo aquilo que eu possa dizer a partir daqui... Não significa desresponsabilizar ou minimizar as opções que cada um fez democraticamente no partido que escolheu ou que achou que era uma boa solução para os seus problemas na sua região, seja lá aquilo que as pessoas possam entender. Portanto, é apenas uma análise, e discutível, obviamente, é a minha análise, claramente engajada com uma determinada posição ideológica. Que, como quem nos ouve regularmente sabe, é uma perspectiva ideológica claramente esquerda. Pronto, que fique, declaração de interesses, ponto final. Adiante.
Adianta então a tua análise a estes resultados.
Pronto, para mim, o grande vencedor, lamentavelmente, na minha perspectiva, mais uma vez, é o Chega. Eu não consigo perceber como é que um partido com este tipo de discurso, que é certo que durante os últimos tempos de campanha foi um discurso que sofreu ali uma espécie de lifting, ali houve ali um trabalho de imagem muito bem pensado, porque ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que o Chega tem uma grande máquina de comunicação por trás, não tenho a menor dúvida disso, e o resultado está aqui para quem eu quiser ver. E não acredito, não partilho da ideia de que o PSD venceu as eleições e venceu categoricamente. Venceu, obviamente que venceu,
vamos ver,
tem mais votos,
vamos ver no final,
mais
no final,
votos.
Não é?
poderá ter mais mandatos, ainda faltam aqui 4 mandatos, como tu referiste há pouco.
Aparentemente os mandatos, aí sim, será...
Poderão transformar isto num empate, claramente técnico, não é? Agora, a grande surpresa é exatamente termos aqui três fortes blocos políticos, quando nós estávamos habituados a ter 2. E isto vai ser um desafio muito grande, e como eu vinha há bocado a dizer em off aqui ao Samuel, agora é que vamos ver de que massa são feitos estes líderes. Porque se de facto a política é feita para resolver os problemas das populações e dos cidadãos, neste momento é que vamos ver de que massa é que são feitas estas pessoas e qual é a sua verdadeira postura enquanto políticos. Independentemente de ideologicamente se situarem em campos muito distintos, quer seja o líder do PSD, quer seja o líder do Chega, quer seja o líder do Partido Socialista, estão em campos ideológicos muito diversos, mas a política é para resolver problemas das pessoas e para escutar as pessoas e para, se necessário, procurar equilíbrios e fazer negociações para implementar medidas que nos resolvam os problemas.
Sem que isso implique, naturalmente, também a visão de cada partido político, mas, exatamente, acima de tudo, tal país, não é?
Claramente. E numa negociação, como é normal, há cedências, tem que haver cedências, e tem que haver esforço de aproximação.
Mas nem sempre isso é fácil, como todos nós sabemos.
Nem sempre são compatíveis
as medidas apresentadas.
Claro, é um tremendo desafio, obviamente,
independentemente disso, às vezes as coisas estão tão dispares umas das outras, que
e
é necessário fazer
o
um...
O discurso na campanha foi muito extremado, tem sido muito extremado nos últimos meses.
E continua
meses.
A ser, ainda ontem foi.
Não só de campanha,
ainda
mas...
Ainda ontem, na declaração, já agora que estamos a falar do Chega,
ataques pessoais
agora,
e...
O Ventura foi demasiado... nós vimos ontem, não
sim,
foi?
Sim, sim.
Portanto, relativamente ao resto, ao dizer claramente daqui a 6 meses, estamos preparados daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, quer dizer, não se diz, esse discurso não se tem, porque, e depois também culpando ali a comunicação social entre outros assuntos, contrário, por exemplo, um discurso contrário ao Pedro Nuno Santos, que mostrou... Que para mim fez um bom discurso, estava livre, nem notou-se que estava livre de pressões eleitoralistas.
Sim, agora se sentiu mais livre agora do que durante a campanha.
Durante a campanha, e...
Foi uma campanha muito difícil para ele, desculpa estar a interromper-te, na minha perspectiva foi uma campanha muito difícil para ele. Para já porque dentro do governo e desde aquele episódio com o aeroporto, para mim aquele episódio do aeroporto, como já disse aqui num programa atrás, o tempo vai correr e eu acredito que tarde ou cedo vamos perceber aquela saída do Pedro Nuno Santos. Uhum. Porque para mim há ali uma história que nós não sabemos, nós não conhecemos. Não sei quando é que a vamos conhecer, mas sei que tarde ou cedo aquilo vai-se esclarecer.
Porque mas só para concluir aqui o teu raciocínio de, no fundo, os partidos sim. políticos se entenderem e remarem na direção dos interesses do país. Uhum. E para concluir aquilo que estava também a tentar dizer, acho que foi demasiado, o discurso de Ventura foi, demasiado não, foi mesmo no sentido de não arranjar pontos com ninguém, porque aquele discurso não é um discurso digno de alguém que tenta fazer de algo que seja lá com quem.
É um discurso radicalizado que leva as pessoas a fugir de negociar com pessoas assim, não é? E é isso que nos leva a este estado a que chegámos no nosso país, porque as posições extremam-se, há um discurso a raiar o ódio por lados ideológicos, e depois as pessoas não se conseguem sentar porque não se conseguem olhar uns aos outros, não é? Não se conseguem encarar, não conseguem enfrentar-se e portanto não há negociação possível. Quando há um discurso de ódio, obviamente não pode haver negociação, não é possível haver negociação porque as pessoas não se conseguem encarar. E eu espero que isto realmente seja uma grande aprendizagem na nossa democracia e até...
O que é que tu aqui... já vamos entrar aqui um bocadinho na perspectiva futura, mas também queria depois dar aqui uma pincelada a nível local, porque me parece importante, mas o que é que tu aqui estás a tentar perceber que pode vir a acontecer? Apoio por parte do PS... para já ontem Pedro Nuno Santos disse que não iria bloquear um governo do PSD, mas relativamente aos orçamentos não disse nada.
Sim.
Ou pelo menos não se... Também não disse que, não...
Sim, mas o orçamento é a chave, não é?
Sim, o orçamento é a chave.
Bloqueia...
Mas para já, formação de governo. E parece-me que aí estão as portas abertas. Para nesse sentido. Porque,
claro.
O que é que tu achas que poderá vir a acontecer a partir de agora? Como é que as coisas vão funcionar? Ou como é que perspectivas?
Vai ser nós vamos entrar num período muito difícil. Eu acho que é aliás, tudo isto é muito único na nossa história. Acho que nunca aconteceu termos uma repartição tão equilibrada de votos e termos aqui três polos tão importantes em termos de decisão política no nosso país. Acho que isto nunca aconteceu. O que eu acho que vai acontecer tarde ou cedo, e pronto, isto é a minha visão lírica da coisa, não é? Eu não sou político, nunca fui político, e como nunca fui político, nunca estive dentro destas máquinas, eu não consigo perceber como é que as pessoas, em prol do bem comum, não conseguem sentar-se uma em frente à outra numa mesa e encontrar pontos de equilíbrio. Eu não consigo perceber isto a nível nacional, a nível local, regional, seja lá o que for. Eu nunca consegui perceber isto. E nunca consegui perceber como é que dois políticos, sejam eles quais forem, isto também acontece a nível local, aqui na nossa zona isto também acontece muito. Toda a gente defende o bem comum e defende umas linhas e faz uns discursos lindíssimos em prol do povo e o povo e isto e aquilo e aquilo outro, mas depois, quando não há maioria, as pessoas não conseguem sentar-se e encontrar zonas de equilíbrio e de convergência e construir estratégias de desenvolvimento sustentado que sejam comuns. Porque hoje ganha um partido, amanhã ganha outro e as coisas interrompem-se e ficam a meio. E há muito isto no nosso país, há muito isto, desde regional até ao nacional. E portanto eu quero acreditar que tanto Montenegro como Pedro Nuno Santos, passado agora este período de avaliação com o Sr. Presidente da República, que também teve aqui um papel importante, mas adiante já falamos dele. Portanto, eu acredito que eles vão ter que se sentar. Vão ter que se sentar, porque se realmente é tudo aquilo que eles disseram acerca do Chega e da importância de deixar este partido entregue a ele próprio, se realmente isto é sentido, eles vão ter que se encontrar. E com maior ou menor dificuldade, vão ter que encontrar pontos. Agora, isto é muito fácil? Não. Não é nada fácil. Porque tanto do lado do PSD, estou a ver aqui o jornal e estou a ver aqui as pessoas do CDS, as pessoas do CDS são pessoas muito, muito radicalizadas no sentido, não no sentido negativo do termo como se usou nesta campanha, mas são pessoas muito à direita, com princípios que são difíceis de negociar com o Partido Socialista. Estão-me a lembrar de Núncio e...
Sim, mas o Paulo Núncio. Mas o peso do CDS neste...
É reduzido. Vamos imaginar que o CDS tem uma pasta... Tem uma pasta da solidariedade ou do trabalho ou da defesa, sei lá, por hipótese. E portanto essas questões vão estar sempre em cima da mesa.
Não parece que isso seja um grande óbvio. Se houver vontade política, não me parece que isso seja um grande óbvio.
Sim, eu quero acreditar. Mas isto, eu estou a falar da AD, mas podia falar também do Partido Socialista. Também existem pessoas do lado do Partido Socialista muito rígidas. E lembro que Pedro Nuno Santos é um bocado a cara da via mais à esquerda dentro do Partido Socialista, que o Partido Socialista não é propriamente um partido.
Portanto, não temos aqui muitas pontes
de esquerda, não é?
Seria o teu desejo haver aqui alguma ponte
de
comunicação entre os dois partidos e tentar arranjar aqui uma
solução?
Por caso
contrário, temos eleições daqui a poucos meses.
Seis meses, provavelmente, porque...
Isto é impraticável.
Porque em novembro tem que haver um orçamento...
Pois, exatamente.
Que será do novo governo,
exatamente.
Até lá... Pode até haver um retificativo. Nós estamos em março, no dia 20 de março, presumo eu, vamos conhecer o resto dos resultados eleitorais. Depois tem aqueles protocolos todos.
Provavelmente
março,
será
abril,
para abril,
lá para abril.
O presidente vai indigitar.
Abril, maio, junho. A coisa é capaz de se aguentar, pois temos ali os meses de férias e o novo orçamento
e
se calhar vamos ter
discutir
sim,
o orçamento.
O novo orçamento e a partir daí, eventualmente, com um outro handicap que vem pelo caminho, que são as eleições norte-americanas, que podem também baralhar não só o caminho de Portugal, como o caminho da Europa
Tudo
o resto. E aí é preciso ter algum depois. Isso também depende, acho que vai esta questão das eleições norte-americanas poderá também aqui baralhar se calhar algumas tendências.
Uma economia muito vulnerável a influências
externas. E não só, relativamente ao que se passa.
Em termos de segurança também,
sim,
tudo isso.
Diz.
Mas sabes, há aqui uma matéria que é muito importante que estes dois partidos tenham em linha de consideração. Há aqui uma série de dinheiro que tem que ser bem gerido. Não tem sido, segundo o PSD, não tem sido bem gerido. Segundo o PS, têm feito o possível. Bem, o possível não é o ótimo, não é o bom. E, portanto, há aqui uma série de dinheiro, daquela famosíssima bazuca, que tem que ser gerido. E isto não se compadece com eleições com ciclos governativos interrompidos. E portanto, é uma obrigação que eles têm, é de se entender.
Já hoje, as agências de notação financeira já vinham alertar para a questão do bloqueio parlamentar que, eventualmente, Portugal viria a sofrer nos próximos tempos, colocando já ali uma notazinha, um
pronto,
reparo.
Uma chamada
de atenção, porque apesar de considerarmos que muitas dessas agências financeiras são todas abutres à espera do que venha a acontecer, mas pronto, apesar disso tudo, também Fernando Medina tentou acalmar a situação como se competia e bem, não é? Nesse sentido. Agora, eu queria também dar aqui uma perspectiva, local, mais local, e primeiro começo por dizer que acho totalmente injusto o trabalho da CDU não ter sido recompensado nestas eleições, e acho totalmente injusto também ter cerca de 30 mil votos no Alentejo, que por não haver um ciclo de compensação não representam a população que assim pensa. E portanto, pareceu-me, atendendo ao trabalho, à história, é injusto. As eleições são o que são, como tu disseste, os votos são o que são, democraticamente têm que ser respeitados, mas também nós podemos sentir aquilo que sentimos.
Sentir algum nível de injustiça nas opções.
E passa muito por aí, e passa também por mais de metade do interior do país eleger apenas 23 deputados. Ou seja, muita gente vota e o seu voto não é contabilizado, não é aceite para as contas finais. Isto afasta as pessoas da democracia e é necessário, independentemente de apenas verificar a questão demográfica, haver outros rácios para se eleger deputados para a Assembleia da República. Não é justo que menos de metade do país eleja os restantes 207 deputados, se as contas não me falham, para a Assembleia da República, sendo que mais de metade do país apenas elege, e contando aqui com Vila Real, com o Distrito de Vila Real, 23 deputados. E por isso depois temos esta injustiça clamorosa de cerca de 30 mil votos não terem representatividade, e que seria, neste caso, a eleição de mais, pelo menos mais um deputado da região Alentejo para esta força
que tem
política.
Tem que ser revista. Aliás, portanto, durante a campanha houve alguém que falou disto. E é importante que os partidos assumam isto de uma vez por todas, porque é a democracia e a representatividade que está em causa. No interior já estamos a perder população e agora estamos a perder representatividade. Isto não pode continuar assim.
E portanto,
temos
neste caso, como será certamente noutros ciclos eleitorais ou noutras regiões do país, outros que ficam prejudicados relativamente a isto, aqui injusto por duas formas. Injusto porque a questão do trabalho que tem sido feito até agora, injusto porque não há um ciclo de compensação para que estes votos também tenham o seu caminho e a sua representatividade na Assembleia da República. Posto isto, eu queria ainda também já agora falar aqui um bocadinho de alguns partidos que também tiveram um caminho difícil, acho eu, e com toda a isenção, um de direita, um de esquerda, que eu acho que acabaram por mostrar que se consolidaram. Um deles é a Iniciativa Liberal, que apesar do voto no voto útil pedido para a AD e do voto de protesto do Chega, que estava ali no meio,
claro,
conseguiu manter e sobreviver, o que aparentemente consolidou o seu leque eleitoral e as suas gentes, no fundo. O outro é o Livre, que também tinha alguma dificuldade, mas também com a eleição dos 4 deputados, também há aqui uma consolidação. E, portanto, genericamente queria falar destes dois e do resto, porque foi uma eleição difícil, obviamente com o voto útil, obviamente com o voto de protesto, que seria difícil para os restantes partidos políticos, excetuando os dois que estavam em competição e o outro que seria o partido do voto,
sim,
do
sim,
voto
de protesto. Mas repara que ainda assim os dois grandes partidos têm percentagens históricas. O Partido Socialista tem a percentagem mais baixa de sempre.
Está bem, e houve muito mais gente a votar. Mesmo aqui no Distrito de Beja, houve mais gente a votar. Está bem? Portanto, só para que nós tenhamos aqui uma noção, pronto, isso acaba por também ser um reflexo da forma como os portugueses viram estas eleições e da importância que atribuíram a estas eleições. Agora, há situações que urge verificar e ver, por que razão nós temos estes resultados eleitorais e não outros. E, portanto, é preciso perceber, ir ao gene da questão, perceber ali ao génesis mesmo da questão, e sem tabus tentar perceber aquilo que os portugueses, porque é que os portugueses optaram por estas...
Exatamente, porque é que a abstenção estava a crescer e de um momento para o outro baixou e temos estes...
Há uma série de dados para perceber.
Há aqui muita matéria.
Depois
para
há dois, há outra questão que é preciso também anotar, é que nós eu acho que neste momento nós temos dois tipos de população. Temos uma população menos direcionada para as redes sociais e que absorve aquilo que se passa na televisão e com os comentadores e nos jornais, e depois temos uma outra população que não está nada direcionada para esta área e nem nos está a ouvir e nem ouve também os comentadores na televisão, nem ouve nada, nem ouve ninguém, mas que vai... É verdade.
Deixa-me acrescentar uma questão. Sim, e será que leem alguma coisa?
E que vai buscar, seja como for, são eleitores e é preciso olhar para estes dois panoramas. É preciso olhar para estes, e que vai buscar a sua, no fundo, a sua informação, àquilo que lhe chega e àquela habituação das redes sociais
e aquela linguagem
que nós, pela idade, se calhar já não estamos habituados a perceber ali algumas coisas. Há redes sociais que eu nem sequer uso, como TikTok, quer dizer, nem sei muito bem o que é que se passa para lá, mas sei que há partidos políticos a aproveitar essas redes sociais.
Claro, e portanto, para espalhar a sua ideologia e a sua mensagem, não é?
E portanto a fazer caminho por essas áreas. Portanto, é necessário olhar, perceber o que é que está a passar, no sentido de cada partido, per si, tirar as suas ilações e perceber onde é que pode ser útil também à democracia, aos portugueses, no sentido de criarmos isso que tu dizes, porque eu acho que aí estão todos, uns de uma forma, outros de outra, mas todos tendem a tentar criar um país melhor, não é? Um país diferente, mas para melhor. Acho que na génese de todos, uns de uma forma, outros noutra. Isso acho que é...
Não concordar com os caminhos,
acho que é comum, mas agora...
Queremos acreditar que é esse o objetivo.
Há que olhar para estas situações. Agora, era só para eu falar também aqui um bocadinho, porque agora tenho que fazer aqui...
Tens de fazer um duplo papel.
Tenho que fazer aqui de moderador.
Sim, mas deixa-me acrescentar aqui qualquer coisa em relação àquilo que estavas a dizer. Porque, como dizia alguém ontem na refrega, não acredita que existam 1.000.000 e não sei quantos mil portugueses racistas, xenófobos e não sei o quê. Bem, eu não posso garantir que não existam, ninguém pode garantir que não existam. Nós não queremos acreditar que existam. Porque o discurso deste partido, que foi o terceiro mais votado, em muitos aspectos e em muitos momentos deste percurso histórico que já tem, é muito cheio de xenofobia, de racismo.
Sim, mas...
E tu estavas há bocado a falar acerca da questão do discurso de género, e o discurso de género, pela negativa, também entra muito no discurso deste partido. Agora, aquilo que, na refrega de tudo isto, aquilo que me deixa intrigado é como é que nós já temos 50 anos de democracia. Pronto, isto em termos históricos, 50 anos é muito pouco. Em termos sociológicos, é ainda menos. porque isto representa uma geração, basicamente é uma geração, 50 anos é uma geração.
Mas então, estás,
portanto, até conseguirmos fazer aqui a renovação
na mudança de uma geração.
É verdade, também é verdade. Portanto, até conseguirmos aqui uma renovação geracional, e que os princípios e que os valores que levaram àquela revolução que nos trouxe a democracia ainda vai demorar algum tempo. E, portanto, a minha grande questão é como é que um país com 50 anos de democracia, com as nossas características, que nunca tivemos radicalismo por aí além, houve aqui uns focos na altura do PREC, mas isso foi completamente resolvido. Até porque, repara, até mesmo a nossa esquerda, supostamente, muitos dizem radical, nunca teve uma postura radical, nem xenófoba, nem coisa que o valha. E como é que um partido destes consegue ganhar esta percentagem toda de votos? É como alguém dizia também por estes dias, eu acho que isto é o voto de protesto e o voto de desencanto com os grandes partidos
por isso
do sistema.
É preciso perceber uma reflexão, o que é que está a passar. Muito, não é?
Exatamente. E depois, como é que a abstenção estava sempre a crescer, de um momento para o outro, baixa, e as pessoas votam num partido destes? Portanto, isto é um sinal mais que evidente para o Sr. Montenegro e para o Sr. Pedro Nunes.
Eu acho que é mais do que evidente, que há muita gente que queria ser ouvido e arranjou.
Tem mesmo que se flexibilizar e flexibilizar.
Uma locomotriz para ser ouvido.
Sim, eu acredito que sim.
Para mostrar um sinal.
É importante que esta gente perceba que flexibilizar não significa fraqueza. Procurar pontes e encontros não significa
também
fraqueza. Não pode haver tabus.
Assumes
não pode
tabus,
haver matérias
não,
tabus.
Não pode. Acho que é ir para o terreno e perceber o que é que está a passar.
Não pode haver porque...
E agir.
50 anos de democracia implicam isso. Aliás, para mim, acho até a maior homenagem que se pode fazer ao 25 de Abril é estes dois partidos conseguirem entender-se, encontrar pontos de governabilidade. Porque isso é muito importante nesta altura. Muito importante.
Muito bem, Luís, deixa-me lá olhar aqui. Estamos quase... Só te queria ouvir aqui mais numa outra situação que também foi recorrente. Esta, pronto, é mais fácil de abordares. O fenómeno ADN.
É curioso. Há quem liga o ADN aos evangélicos. Eu não sei se sim, se não. Não estou bem informado disso. Poderá ter havido aqui confusão de siglas ou de designações. Não sei o que diga.
Mas seja o que for, também vir em cima da hora fazer um protesto.
Pois, fazer uma reclamação é chamar a atenção para esta
houve
matéria.
Tempo, não, houve não... tempo suficiente para fazer isso, não é?
Pois, e, portanto, é evidente.
E perceber
sim,
que eventualmente é evidente, e podia haver
provavelmente,
alguma confusão.
Provavelmente poderá ter que haver aqui algum cuidado, se calhar um cuidado maior, com as siglas e com os símbolos, porque há outro símbolo. Por exemplo, quem quer votar na CDU também pode ser induzido em erro pelo MRPP. Também tem lá a foice e o martelo. No símbolo da CDU aparece o girassol e aparece a foice e o martelo. Também pode ser induzido em erro. Provavelmente a Comissão Nacional de Eleições terá que canalizar isto com mais cuidado e provavelmente, enfim, ver o que se pode fazer, não é? Para evitar este tipo de circunstâncias.
Portanto, aqui...
Agora, que é extraordinário este partido ter um crescimento desta ordem.
100 mil votos no geral.
É realmente muito bem. Fantástico.
Estamos a meio deste bloco de notas, vamos à música. Tu trouxeste Sérgio Godinho.
E o primeiro dia, não é? Era a música que se impunha para hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida e, portanto, e é uma fé que nós temos, que isto seja o princípio de qualquer coisa de positivo, porque tem que ser mesmo, nós todos precisamos disso. Sérgio Godinho é um português que vocês bem conhecem, muito ligado à música de intervenção, música popular portuguesa. É um tripeiro, ou seja, ele é do Porto, tem 78 anos e enfim, vamos a isto, é um excelente tema para hoje.
Vidigueira FM toca música, toca emoções, toca pessoas, toca o coração. A princípio sentimos um desse sorriso, passa-se uma vez, um devagarinho, está-se bem, sem um borborinho. Vemos-se certezas num copo de vinho e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Pouco a pouco o passo faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. sem fundo e vem-nos à memória a frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se o refeito. Luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito. E vem-nos à memória a frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Bom, Luís, nós estávamos aqui em off a falar e queríamos aqui abordar também a questão do dia da reflexão, que há uns que dizem que já
não, faz sentido,
já não tem
não é?
Sentido, outros que dizem que tem sentido, e tu disseste, e bem, hoje é que é o dia da reflexão, não é?
Hoje para mim é o grande dia de reflexão, não há dúvida nenhuma que é o grande dia, aliás, o começo de um período de reflexão muito profunda. Eu não sou contra o dia de reflexão, por muito que isto possa chocar algumas pessoas, nós não temos o hábito de parar e pensar nas coisas e refletir, maturar. Pronto, eu gosto muito de fazer isso, perder tempo com isso, e por isso eu, para mim, o dia de reflexão continua a fazer sentido precisamente por isso, porque nós não temos esse hábito e não incutimos nos nossos jovens o hábito de pensar, parar e refletir sobre as coisas. Pronto, mas isto, enfim, é uma pedrada no charco. Dia de reflexão, o que é que se me ocorre dizer para já, assim, no imediato? O papel do nosso Presidente.
Eu já lá ia. Qual é o papel que Marcelo Rebelo de Sousa vai ter nestas eleições? Nestas eleições não, nestas eleições já teve.
Já teve. E subejamente.
Agora no pós-eleições.
E ainda por cima no dia de reflexão, não é? Que é uma coisa curiosa. Aquele discurso que ele faz no dia de reflexão estava cheio de recados. Cheio de recados, cheio de mensagens subliminares, quando ele fala na questão internacional, é claramente
mas muito sinceramente, não achas que esses recados todos, que sim, que existem, não, o povo português, na sua gente, nem sequer olha muito para isso.
Sim, muita gente não se preocupa com isso, precisamente por aquilo que eu estava a dizer há bocado, porque não lê as coisas e não reflete. Isto é muito genérico, não se deve dizer assim com esta ligeireza toda. Mas o que é facto é que nós temos, grosso modo, uma vida tão ocupada que não temos tempo a parar para refletir sobre este tipo de coisas. E eu acho que é negativo o nosso Presidente estar sempre a enviar recados, não é para a esquerda, é para a direita, não é para a direita, é para o centro, quer dizer, está sempre com recados e com trocadilhos. As mensagens dele estão cheias de trocadilhos e mensagens subliminares.
Eu vou-te fazer esta pergunta. Achas que Marcelo Rebelo de Sousa muitas das vezes é um tropeço?
Eu acho que sim. Salvaguarde-se aqui o devido respeito que nós devemos
sim,
ao seu Presidente.
Sim, no sentido político, como é evidente, não é? Nós estamos aqui, neste sentido, atrapalhar as coisas.
Sim, atrapalha um bocado as coisas e tem, claro, eu acho que ele vai entrar num período de grandes dificuldades. Por já porque não consegue garantir governabilidade e era um dos grandes objetivos dele. Portanto, ele nunca pensou que a vitória da AD fosse tão pouquinha como foi. E portanto não lhe dá margem de manobra, e inclusivamente no discurso que fez no dia de reflexão deixa nas entrelinhas que o Chega não é uma companhia recomendável, e portanto o que é mal, não é? Porque as pessoas que votam no Chega são tão portuguesas quanto ele, e portanto esse tipo de recados não se dão, quer dizer, ou bem que somos uma democracia, ou bem que somos assim uma coisa estranhíssima que não é democracia, nem é ditadura, não é nada, quer dizer, não acho bem isso. E depois também deixa recados à esquerda do Partido Socialista, que é aqueles partidos que não se reveem em alguns acordos internacionais que nós temos. Por exemplo, a NATO. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda são contra a inclusão de Portugal na NATO. Eu não vejo que isso seja um problema por aí além, até porque nem o Partido Comunista nem o Bloco de Esquerda têm assumido posições a nível internacional de ruptura e de rasgar as vestes e indignações e coisas do género, antes pelo contrário. Tanto um partido como o outro, inclusivamente na União Europeia, têm tido posições extremamente responsáveis e a favor de Portugal. Portanto, isso não parece que faça grande sentido. Portanto, é um discurso que não ajuda, só alimenta uma certa desconfiança.
Como é que tu achas que vai ser o percurso agora de Marcelo Rebelo de Sousa nestas eleições?
Deixa lá ver, estou com uma grande curiosidade de perceber como é que ele vai gerir isto.
Ele há uma coisa que não tem muita opção, não é? Aparentemente, e por tudo aquilo que já foi dito, e também por
o
assumir
é o mais
da derrota
básico,
por,
é?
Por parte de Pedro
primeiro?
Nuno Santos.
Sim, agora é fácil, quem é que ficou em primeiro? Foi este fulano. Tem este fulano que vai. Pá, pronto, temos ali uma converseta, ele tem ali uma converseta com os partidos todos e tal, e não sei o quê, mas toda a gente sabe que à partida quem ganhou as eleições vai ser indigitado.
Sim, mas vão
lá. O problema vem a seguir, não é?
Mas a legislação também diz que nomear tendo em conta os resultados eleitorais.
Exato, portanto é legítimo. Agora,
isto é vago.
Claro. Agora, o que nós gostaríamos.
Resultados eleitorais. Que resultados eleitorais? O número de deputados ou o número de votantes? Que podem ser diferentes.
Portanto, exatamente.
Cabe aqui muito ao Presidente da República fazer essa opção. Apesar de eu achar que não há aqui muita volta a dar, até porque Pedro Nuno Santos também já se descartou ontem da
sim,
situação
mas,
de.
Mas estás a dizer, por isso é que eu estou a dizer que o Presidente tem aqui um papel importantíssimo e por isso é que eu estava a referir há bocado os recados. Os recados acabam por ser contra
o Presidente. Agora amanhã vai começar a ouvir os partidos
sim,
um por um.
Porque ele agora poderia reunir, vai reunir os partidos, vai falar com os partidos e depois a seguir ele ter uma expectativa daquilo que é possível fazer, ou seja, sentar o PS e o PSD à volta da mesa e ele próprio tentar desmontar aqui uma série de atritos que possam existir, mas com os recados que ele tem enviado de há meses a fio, as pessoas não estão propriamente predispostas para o escutar longamente, nem curtamente, quanto mais longamente, quer dizer, portanto ele podia ter aqui um papel importante de mobilizar as pessoas para um encontro. E assim está em dificuldades, porque falou demais, porque ele fala demais.
Mas vou tentar fazer uma outra pergunta diferente desta, mas e também com um objetivo diferente. Qual é a tua percepção? relativamente àquilo que vai acontecer. Vamos ter eleições brevemente ou vamos ter um governo que pode andar aqui aos tropeços, aos encontrões, mas que vai durar?
Eu acho que há haver problemas. Eu acredito que só...
Qual é a tua percepção?
Eu acredito que só lá para o fim de 2025.
Portanto, não vamos ter já...
Sim, eu acho que o orçamento vai passar, vai haver alguns entendimentos...
Abstenções, provavelmente.
Vai haver alguns entendimentos, abstenções pontuais e tudo isso. Claro que o Chega vai fazer muito barulho, porque é característico, não é? É um partido característico de... Enfim, a postura dele no Parlamento nos últimos tempos tem sido essa. Com 11 pessoas, ou 11 ou 12 pessoas, fazia aquele barulho todo. Imagina agora com quase 50, quer dizer, que deve ser quase insuportável, mas adiante. É a democracia a funcionar e temos que aceitar que seja assim. Eu acredito que só poderá... Eu acredito que há haver problemas só lá para o fim de 2025.
Sendo que há aí também a limitação depois do fim do mandato do Presidente da República.
Pois, eu quero acreditar.
Portanto,
que até
aqui...
lá vai ser possível encontrar.
De qualquer das formas, temos sempre um governo fraco, seja ele qual for.
Pois, mas estás a ver, se as pessoas conseguirem conversar, não é fraco, é possível fazer alguma coisa. Com acordos pontuais, resolução de montes de problemas, temos muitos problemas para resolver. A questão da habitação, que o Partido Socialista tem uma perspectiva diferente da do PSD. A Câmara de Lisboa, que é a PSD, está a fazer algum trabalho. E, portanto, há aqui uma série de campos onde se pode fazer alguma coisa. Por exemplo, na educação, o PSD avançou com uma questão de reformulação de primeiro ciclo, segundo ciclo e não sei o quê. O Partido Socialista não tem essa visão. Mas em relação à recuperação do tempo de serviço, em relação à pacificação das escolas, resolução dos problemas das escolas, são bases de entendimento muito fácil e é possível fazer alguma coisa nessa área. A área da justiça, também há aqui pontos de encontro. Também é possível fazer alguma coisa nessa medida. E, portanto, é só uma questão das pessoas se deixarem de orgulhos vãos, que não levam a lado nenhum e que acabam por ser um pouco estúpidos, atendendo à natureza da questão. E pode haver encontros, é possível fazer encontros de posições e manter aqui algum nível de governabilidade.
Pronto, já percebemos aqui também a tua
eu acredito que
no
sim.
fundo o teu raciocínio sobre isto. Eu não sei, se muito sinceramente, tenho algumas dúvidas do que é que pode vir a acontecer. Eventualmente, se calhar, este primeiro orçamento, até porque acho que o Partido Socialista também quer, no fundo, respirar um pouco, tentar respirar um pouco. É provável que...
Sim, sim, reorganizar-se.
Reorganizar, respirar, perceber...
Perceber o que correu mal durante estes anos todos
e pode dar da abstenção num possível orçamento. Portanto, o problema aqui que eu acho que nós podemos ter aqui pela frente são outras situações também externas que podem condicionar uma série de fatores, nomeadamente aquilo que se vai passar nos Estados Unidos, nas eleições, e também neste conflito que a Europa tem, conflito militar,
claro.
E que poderá haver aqui necessidade de haver um governo mais forte numa série de setores que, eventualmente, o setor militar, claro, está por aquilo que nós vamos começando a perceber,
pois,
não é? Apesar de, por exemplo, muita gente considerar que Macron excedeu as suas, e se calhar excedeu, evidentemente, quando começa a propor aquela situação de envio de militares para a Ucrânia, mas na política nós nunca conhecemos bem os meandros e nós nunca sabemos se aquilo é apenas e só para começar
a discutir
o assunto e ir preparando terreno, se é mandar um barro à parede
acordar,
para perceber como é que as coisas funcionam.
Porque é importante a Europa acordar para uma política diferente daquela que vinha
ou
sendo
não,
seguida.
E não só, essa pode ser uma situação, a outra pode ser, atenção, vou começar a preparar este pessoal, vamos começar a prepará-los, vamos mandar aqui lentamente umas informações, porque depois também tivemos aquela situação da Alemanha, lá dos generais alemães que foram apanhados naquelas escutas,
claro.
E que necessariamente nós temos que dizer, era uma interferência, porque claro, estavam direta na guerra, porque
como é que
a ponte
que cresce
ia ser atacada, eles estavam a preparar tudo aquilo.
Como
portanto,
é que as pessoas, pá, com esse nível de responsabilidade, cometem esses erros?
Sim, mas de qualquer das formas percebemos que está aqui alguma coisa em preparação, que não chega à comunicação social e que não nos chega a nós. E porque chega depois por estas questões, por estes, no fundo, estes erros de palmatória, que lá está, mais uma vez, que nós também não sabemos se foi propositado ou não. Pode também ter sido propositado que a Rússia soubesse
qualquer,
uma estratégia, mais uma vez, para ir começando a preparar a população e perceber da necessidade de alguma intervenção, não sei. Estas, como eu digo, estas questões têm muitos meandros e nós às vezes nunca sabemos. Seja como for, este pode ser de facto um handicap também para o governo português e para a situação política em Portugal, que vamos viver, espero não viver nos próximos tempos, que seja apenas tudo, apenas política local, e que não haja aqui outras questões externas que nos possam condicionar, ou que possam condicionar este governo, que nessa altura terá que ser necessariamente um governo mais forte do que aquele que é neste momento. Bom, nós estamos a cerca de 12 minutos do final desta edição de Bloco de Notas. Vamos deixar este dia de reflexão, como tu disseste, sobre a política nacional para uma outra oportunidade, e vamos aqui falar de uma situação que também parece que não lembra a ninguém, não é?
Muito curioso.
Não lembra a ninguém, mas é pronúncio dos novos tempos. A venda da Iris por meia dúzia de moedas, de criptomoedas, que valem à volta de 100 euros.
A captura da imagem da Iris em troca de criptomoedas.
De uma conta de criptomoedas.
Isto é muito curioso. Pronto, e aqui colocam-se questões de dados. Portanto, aquela empresa vai acumular uma porção de dados. Os dados que eles vão capturar, obviamente, são dados que têm a ver com a leitura da íris das pessoas que se protegem.
Já agora basta só esclarecer aqui uma situação. Cada indivíduo tem uma íris única, portanto não é claro. Irrepetível. Ou seja,
é como se fosse uma impressão digital.
Uma impressão digital
assim,
única.
Assim, portanto, percebe, não é? E portanto é toda uma base de dados. E o que é que eles fazem com isto? Para que é que isto serve? E a questão que se coloca agora é em questões de segurança. Isto permitirá o acesso a quê? Com a leitura da íris, permite o acesso a estruturas de segurança. Enfim, há aqui uma série de procedimentos.
Sim, porque nós já falámos aqui da inteligência artificial e mais uma série de avanços tecnológicos, e o certo é que mais tarde ou mais cedo essa questão vai-se colocar. Vai-se colocar termos acesso a uma série de situações, nomeadamente contas bancárias e outras situações, através da questão da íris. Portanto, uma vez que é uma digital, chamemos-lhe assim, única. E o que estamos aqui a perceber, aparentemente ainda ninguém percebeu muito bem qual é o alcance desta medida, claro, que está a acontecer um pouco na Europa. A Espanha já suspendeu. Aqui em Portugal ainda não, pelo menos até há pouco ainda não. Começou agora a discutir-se essa situação. O certo é que há uns tempos atrás, há dois ou três dias, já 300 mil portugueses tinham dado acesso à sua íris, ou portugueses ou residentes em Portugal. E a questão aqui tem que se começar a falar sobre isto, porque de facto nós vivemos num tempo diferente. É diferente na política, é diferente nas abordagens políticas, sim, é diferente na ação política, é diferente nas mensagens políticas e na forma como se chega, mas também é diferente no nosso dia-a-dia. E as pessoas sabem disso. Não é apenas e só, já toda a gente está habituada a isso, fazer compras online, por exemplo. Já toda a gente se habituou, ao princípio era complicado e se calhar nem toda a gente teria isso como um uso, um hábito, hoje é usual. Mas agora há outras questões que a tecnologia e a inteligência artificial vão fazer catapultar para a nossa vida, e essa, eventualmente, daqui a 10 anos, o mundo não vai ser o mesmo, e claro, eventualmente, claro, se calhar daqui a 10 anos, todos nós, eu espero não me cative esta questão da íris, mas sim, estar a desbloquear contas com a íris ou outras quaisquer situações.
Tem tudo a ver com a inteligência artificial, e é bom que as pessoas tenham noção disto. Aliás, já tem sido discutido inúmeras vezes, nós aqui já falámos disso, das questões das relações laborais.
E temos que trazer outra vez aqui o tema da inteligência artificial.
Temos que cá voltar.
Porque cada
temos
vez é mais premente.
Eu estava a falar nas relações laborais e na decorrência da pandemia e o que isto alterou nas relações de trabalho das pessoas. Nas empresas, o tempo que se tem de trabalho em casa, o tempo que não se tem de trabalho, os horários de trabalho e tudo isto. Tudo isto tem a ver com a inteligência artificial e com o galopar das tecnologias, do avanço tecnológico que de alguma forma influi a nossa vida. Portanto, a nossa vida vai ser completamente diferente. Não tínhamos dúvidas nenhumas disso. Os nossos jovens vão ter uma relação de trabalho nas empresas completamente diferente da nossa. É óbvio que vão ter. Neste momento já se discute a questão dos 4 dias, já se discute regular as formas de trabalhar à distância, porque nesta altura já chegou à conclusão que há abusos.
Vou-te fazer aqui uma pergunta que é a seguinte. Será que nós não estamos a viver num período em que temos alguma população que vive numa era analógica e num pensamento analógico e outra população que vive num período digital?
Completamente. E muito rápido, nós não conseguimos acompanhar
isso
já.
Isso depois também tem a ver com esta questão política e tudo o resto.
Isto é tudo uma miscelânea.
O nosso pensamento dos anos 80, 90, 70, do século passado, era um pensamento diferente. Era um pensamento físico. E nós agora temos os miúdos, desde os chamados millennials e por aí vai, que o pensamento deles é um pensamento que nós às vezes não conseguimos bem chegar e perceber e percepcionar, porque é um pensamento muito diferente do nosso. O nosso era físico, palpável, tocável. Aliás, íamos para a rua jogar futebol e andar a cacetada uns com os outros.
Sim, mesmo isso.
Mesmo isso. E agora eles fazem isso, mas fazem-no de forma digital. Cada um está em sua casa e joga futebol com o outro de forma digital, ou jogos digitais, no seu mundo, numa circunferência muito... Como é que eu ia dizer isto? Ali muito fechada e numa outra percepção de... Tu estás-me aqui a mostrar, eu vou dizer.
Isso é muito curioso.
Juro que não combinámos nada, a tentar apresentar este pensamento.
Mas aqui há uns dias...
Espera aí, deixa-me só dizer isto. Sim, o Luís foi buscar aqui, porque ele tem sempre aqui um conjunto de jornais e recortes de jornais, deve ter para lá uma coleção imensa, como os ouvintes sabem, nós vamos falando disto sempre, e diz assim este artigo que ele foi buscar: as virtudes do pensamento lento. Explica lá isso.
Isto é muito complexo, isto tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos a falar agora, que é que os nossos jovens começam a ser desde muito cedo canalizados para o uso da tecnologia. E a tecnologia não se compadece com reflexão, compadece com rapidez na execução de uma série de tarefas. E aquilo que tu estavas há bocado a designar como o pensamento analógico, em grosso modo, é o pensamento lento, que era aquele tipo de mecanismo de funcionalidade que nós tínhamos há uns anos atrás, em que tínhamos tempo para pensar bem naquilo que estamos a fazer, a refletir sobre as atividades que estamos a desenvolver, tínhamos tempo a realizar aprendizagens. Que esta coisa da tecnologia e do digital entrar na esfera da educação...
E até manejar no jogo do Berlim...
Quer dizer, nós estamos a configurar os nossos jovens para ser demasiado rápidos na execução e muito pouco reflexivos. É tudo muito, muito, muito automatizado. E este artigo põe isto aqui de uma forma que eu achei extraordinariamente interessante. A capacidade para desenvolver multitarefas, tarefas várias, de uma forma rápida, ou desenvolver tarefas várias de uma forma lenta e reflexiva, e o saber e o conhecimento construídos com o tempo, que é uma das discussões que se tem na escola, que é a dimensão dos currículos e o tempo que os professores têm para trabalhar com vagar, que é uma palavra que eu também gosto muito, que é muito nossa, muito alentejana, trabalhar com vagar a construção do conhecimento, que cada vez temos menos. E isto implica nas aprendizagens dos miúdos.
Muito bem, Luís, nós estamos mesmo a chegar ao fim deste bloco de notas. Temos cerca de um minuto para o final. Só uma pergunta muito rápida. Ainda bem que não tivemos aqui este bloco de notas durante algum tempo. Pelo menos não me maçaste sobre o futebol. Não. Mas queria ter só a tua opinião em 30 segundos. Benfica e Sporting Porto, a próxima jornada das Ligas Europeias. Prognóstico. Vão passar os três?
Eu não acredito que o Sporting consiga passar.
Muito bem.
Eu gostava que sim, mas tenho dúvidas.
Fica aqui então depois para nós discutirmos e vermos
o Benfica muito... tem todas as condições para seguir em frente. Okay. E o Porto também.
Certo. Fica aqui então essa tua reflexão rápida, agora digital, sobre esta pergunta que te coloquei. Fica então aqui o bloco de notas. Desejamos a todos, obviamente, um resto de uma boa semana para todos e voltamos na próxima segunda-feira entre as 18 e as 19 horas.
Fiquem bem, até lá. Boa semana.
Onde quer que esteja ligado. Rádio Vidigueira.
Vidigueira, 90 FM. Música. No coração do Brasil.